hoje, quando preparei umas folhinhas aqui para trazer uma meditação, eu coloquei aqui a visão do Vilmar. E quando eu procurei ali, ele diz, o Espírito me falou que eu ia dar testemunho hoje dessa visão. Então, que está o Vilmar para contar o que foi que o Senhor mostrou para ele.
Aleluia. Há pouco cantamos, ele riscou a cédula de dívida. Porque ele riscou a cédula da minha dívida, que era maior que aquela lá do camarada do Mateus 18, eu estou aqui. Ele pagou o preço. Eu gostaria, antes de começar, perguntar, existe, porventura, um Deus maior do que o nosso Deus? Existe, porventura, um Deus que tem que perca alguma batalha, ou que nunca perdeu uma batalha como o nosso Deus? Não existe. Não existe Deus maior que o nosso Deus. Ele é soberano. A Ele a glória, a honra, todo o nosso louvor e a nossa gratidão. É uma alegria estar aqui com vocês. Como contou Ismael, eu me vi numa visão neste local. E num dado momento, o João Nelson, o Rogério, me pegaram e disseram, vem cá que eu vou te mostrar o nosso depósito. E os outros irmãos do presbitério também estavam ao derredor. Mas esses dois, como são os meus companheiros mais chegados, né? Certamente por isso eles estavam mais próximos. E ao entrar no salão ao lado, era um salão semelhante a este. A minha surpresa foi, havia uma quantidade de pães grandes, aproximadamente daqueles pães enormes que nós temos nas nossas padarias, de quase um quilo, né? Esparramado sobre local, arrumado em algum local, abaixo, quase no chão, e outros pães da mesma massa, da mesma qualidade, pequenos, sobre um armário, vamos dizer, estavam em exposição. E eu comecei a perguntar ao Senhor, o que quer dizer com isto? Xindaram. Glória ao Senhor. O Senhor começou a me dizer, eu tenho dado a muitos, muita quantidade. Tenho dado muito a muitos. Talvez aqui todos tenham recebido de Deus algo para repartir, mas não tem repartido, tem deixado de lado. Alguns que receberam muito de Deus, têm deixado de lado. Não têm repartido devidamente. Outros que receberam uma porção menor, da mesma qualidade, têm se vangloriado disto, têm colocado isto em exposição, em vez de dar para alimento. Porque quando estávamos nesta visão, uma voz... Algumas vozes gritavam do lado, dai-nos de comer, estamos com fome. Amados, preste atenção naquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Não guarda, não deixa ficar guardado de lado até que se estrague, até que perca o valor, porque se não usarmos aquilo que o Espírito Santo está nos dando, certamente o Espírito vai entristecer e vai se retirar aos poucos. E tu que tem ganho um pouco menos, dá ao Senhor, dá à vontade. Não te glories daquele pouco que o Senhor tem te dado, mas humilha-te. Fica humilhado diante de Deus, que muito mais tem o Senhor para nos dar. Eu disse para o Ismael, alguns anos atrás o Senhor colocou nas nossas mãos um pão. E o Senhor me disse, dar de comer a quem tem fome. E qual é o pão? E a palavra de Deus. Esse é o pão que nós temos para dar. Pouco Ismael leu, Jesus, pão verdadeiro. Nosso amado Pai nos tem dado o verdadeiro pão. E vamos nós repartir aquilo que o Senhor tem nos dado. Porque há fome lá fora. Há pressa. O Senhor tem pressa de trazer vidas. Tirar as vidas do inferno. Pode ser que seja com bastante dificuldade. Não é fácil, não. Eu, quando venho para cá, eu entro no oásis. Estou muito feliz nesse lugar. Mas no local onde eu estou trabalhando, não é muito fácil, não. Mas o Senhor é vitorioso. Ele é mais que vitorioso e nós somos com Ele. Graça de Deus, amados.
O Senhor deu a palavra através do Espírito Santo, que Ele quer falar sobre o pão, pão da vida. Hoje é um bom dia para lembrar disso. Esse pão aqui, Ele disse, isso é o meu corpo. Eu sou o pão. Quando Ele estava falando essa palavra para os judeus disseram assim, Moisés nos deu o pão do céu. Você sabe que aquele maná era uma espécie de pão que vinha do céu? E nos Salmos diz que deu de comer a eles o pão dos anjos. Será que tem uma padaria lá no céu? Deve ter, né? Que eles comeram o pão dos anjos. Então, dessa padaria vinha uma como geada. Que caía no deserto como uma geada e ficava branquinho. E as pessoas saíam e colhiam um efá por pessoa, um décimo de um efá. É mais ou menos 1,7 litros que por pessoa. E eles com aquilo faziam bolos que diz que tinham um gostinho de mel. Já pensou? Um bolo com farinha celestial? Muito bom, né? E eles comiam, e aqueles, hoje em dia tem inventado uns nutrientes aí para substituir as comidas, mas não tinha igual aquele lá. Tinha toda a composição que o homem precisa. Eles podiam, toda aquela geração ter entrado saudável em Canaã. Só não entrou porque foram duros de coração. E Deus então não permitiu que eles entrassem, apenas os que tinham menos de 20 anos. Só dois que tinham acima de 20 anos entraram, Josué e Caleb. Até Moisés foi impedido de entrar. Não porque ele estava muito velho, porque disse que ele estava com 120 anos, mas seus olhos viam bem, ele ouvia bem, ele falava bem, estava forte, mas ele não entrou porque ele cometeu lá uma transgressão de golpear a rocha duas vezes, e estragou uma simbologia, um tipo de Cristo, que era a rocha, que seria ferido uma vez só. Primeira vez, desfere a rocha, e feriu e saiu água. Na segunda vez, desfala a rocha. E Moisés, que era o homem mais manso da terra, naquele dia perdeu a calma com o povo e golpeou a rocha. Como se estivesse golpeando aquela rocha, era Cristo. E saiu água, mas Deus falou, por causa dessa transgressãozinha tua, tu não vai entrar na terra. E Moisés, por três vezes, pediu, Senhor, deixa eu entrar em Canaã. O Senhor falou, não. Mas depois ele entrou. Você lembra quando ele entrou? No Getsemane, né? Quando estava orando, quem que estava lá com ele? Elias e Moisés. Ah, ele falou, ah, pisei na terra. Voltou para o céu, encontrou lá com Josué e Caleb, deram um abraço, fui lá também. Entrei na terra prometida. Mas aquele pão que todos os dias, por 40 anos, caía, era um maná. Cada dia, um maná. Não era para colher dobrado, exceto na sexta-feira, que dava para dois dias. Nos outros dias, era para colher só para aquele dia. Isso quer dizer, queridos, que o pão do céu que você precisa tem que ser todos os dias. Não é para você ficar com pão velho, vai perder a validade. Você tem que comer de Deus todos os dias. Aqueles judeus falavam assim com Jesus. E Jesus falou assim, Eu sou o pão que desceu do céu. Sabe, naquela padaria lá dos anjos, eu creio que Deus colocou um chapéu de padeiro, uma roupa de padeiro, pegou um trigo e fez um pão especial. Esse, falou, esse aqui é o pão da vida. Esse é o pão que desceu do céu, Jesus. Em João capítulo 12, versículo 24, diz que se o grão caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Sabe que para fazer o pão precisa de trigo? E o trigo, primeiro para nascer, ele tem que cair e morrer. Se ele não morrer, não brota vida. Segundo, para fazer o pão, tem que pegar o trigo e tem que moer o trigo. Se o trigo não for moído, não sai o pão. Deus agradou moê-lo por nós. O pão, que é Jesus, foi moído por nós. Ele disse, isto é meu corpo, que é partido por vocês. Comam desse pão. Ele disse, comam de mim. E todas as vezes que vocês comerem esse pão, lembrem que eu morri por vocês. Sobre pães também tem uma passagem muito interessante no Evangelho, que é a multiplicação dos pães. Abram comigo em João, aliás, Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. 14, 13 a 21. Evangelho de Mateus. Leiam comigo, como nós costumamos ler, vou começar aqui no 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo a multidão, vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto. Vai adiantada a hora, despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes à multidão. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus está pregando num lugar deserto, não tem pão, não tem McDonald's, não tem Bob's, nem Habib's, nada disso. E depois de pregar, o que, que tinha de mais precioso ali era comida. Todo mundo, quem trouxe lanche já tinha acabado já no dia anterior. E Jesus fala para Filipe, Filipe, estou com compaixão dessa turma aqui, eles estão com fome, tem medo de despedi-los e eles desmaiarem pelo caminho. Filipe saiu dali, encontrou André. André, o Senhor disse que queria dar comida para essa gente. Como nós vamos fazer? Aí falaram com Jesus, Jesus, onde vão conseguir dinheiro? Precisa pelo menos 200 denários, 200 dias de trabalho de alguém para comprar pão. E mesmo que tenhamos o dinheiro, onde vamos achar padaria para fornecer pães para 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças? Um grupo muito grande. E ainda Jesus diz assim, não precisa mandá-los a comprar por aí, pelas fazendas, sair pelos lugares. Vocês mesmos, deem de comer para eles. Amados, tem uma palavra de Deus para nós hoje. Tem muita gente faminta por aí. O Senhor não quer despedir essas multidões com fome. E sabe o que Ele está falando para nós hoje? Vocês mesmos, deem de comer para essa gente. E nós vamos, mas como? De onde vamos conseguir pão? E apareceu um menininho lá, um rapazinho, com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Quando nós vemos as necessidades das pessoas andando por aí, nós olhamos para nós, como? O que eu tenho? Como é que eu vou alimentar essa gente? O que eu tenho para dar? O máximo que eu tenho aqui é 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Mas aquele menino entregou aquilo para André, Felipe, que levou a Jesus. Sabe de uma coisa, querido? O que você tem nas mãos? O que você tem? É pouquinho? Você se sente fraquinho? Você sente que não tem nada? Quase nada? Coloque na mão do Senhor. Na mão do Senhor vai se tornar muito. Sabe o que o pai fez com Jesus? O pai tinha 1 pão. Ele tomou aquele pão. Ele abençoou aquele pão. E ele partiu e deu para nós. O pão da vida. O pai deu o pão da vida para nós. Jesus é o pão da vida. Sabe o que Jesus quer fazer conosco hoje? Ele quer compartilhar esse fato de alimentar as pessoas, Ele quer compartilhar conosco. Primeiro Ele quer nos alimentar. Ele agora quer que nós repartamos o pão com a multidão. Sabe o que Jesus quer fazer contigo e comigo hoje? Olha aqui no versículo 19 de Mateus 14. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os pães e os peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou. Então pega o verbo tomar. Repita comigo, tomar. O pai quer te tomar. Depois ele quer te levantar e, diga comigo, abençoar. E depois ele quer fazer uma coisa que a gente não gosta muito, ele quer partir. Diga comigo, partir. Se o grão de trigo cair em terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ele quer te partir. Isso fala de quebrantamento. E depois ele deu. Fala, deu. Dar. Agora fala, o pai quer me dar. Aleluia. Deus quer te tomar, abençoar, partir e dar. Há muito povo com fome nesta cidade. E diz que Jesus, olhando a grande multidão, compadeceu-se dela. Isso está no versículo 14. Jesus, olhando a grande multidão, compadeceu-se dela. Sabe, queridos, Deus quer que nós olhemos as multidões e tenhamos compaixão. Compadecer-se delas. Eu tenho sentido no coração, Espírito, dizer que este é o ano da multiplicação. Amém? É o ano da multiplicação. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti. Não haverá multiplicação se o grão cair na terra, não morrer. Se não morrer, não vai haver multiplicação. Se morrer, vai produzir a 30, 60 e 100 por 1. A semente que o Senhor semeia em boa terra produz a 30, quer dizer, multiplica por 30, multiplica por 60, multiplica por 100. As sementes, às vezes, é só um saco de semente, semeada naquela seara, mas quando colhe, enche os celeiros. Deus quer pegar esses pães que o Vilmar viu, somos nós. Ele quer nos tomar, quer nos abençoar, quer partir, quer nos dar. Você está disposto a ser partido? Conheci um homem lá na Argentina chamado Felipe Sainte. Philip Zaint era um artista e ele pintou lá no acampamento Palavras da Vida em São Paulo um quadro onde tinha um rio, uma floresta e um avião pousado lá. Alguns jovens brilhantes de uma faculdade importante dos Estados Unidos. Jovens, aqueles que tiravam as melhores notas, eles sentiram o chamado de Deus para ir pregar para aqueles índios, chamados índios Alcas, lá no Equador, se não me engano. E eles começaram a fazer contato com aquela tribo e passavam com um avião e deixavam presentes para eles, foram deixando presentes, até que se animaram um dia a descer com o aviãozinho naquela praia do rio. Quando desceram, os índios se aproximaram e eles foram fazendo aquele primeiro contato com aquela tribo dos Alcas e não se sabe, e foi muito bem até um tempo, mas depois não sabe o que aconteceu e aqueles índios mataram todos aqueles missionários que tinham descido lá. Um deles era irmão do Philip Saint, que pintou aquela cena. Mas um daqueles jovens, ainda quando estava saindo da faculdade, brilhante, e alguém disse, você vai desperdiçar tua vida indo lá pregar para os índios? Por que que você não usa esse talento teu aqui para trabalhar, ficar aqui? Ele disse, Deus me chamou para ir. E ele falou uma frase, ele disse assim, não é tolo o que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo o que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Jesus disse, quem perde a sua vida, achará. Quem perde a sua vida por amor de mim e do evangelho, achará. E quem segura a sua vida, vai perder. Amados, o Senhor está nos chamando não para uma religiãozinha de fim de semana, não para fazer parte de um grupo religioso. Ele está nos chamando para nos tornarmos pão partido para alimentar as multidões. O Senhor tem pressa de salvar as pessoas. O tempo está correndo. Aqui há pouco Moisés me mostrou um jornal de pastor preso, me parece, na Suécia, por ler textos da palavra que fala contra o homossexualismo. E ele foi preso por como essa história de homofobia, essas coisas aí. Isso está chegando aqui no Brasil. Uruguai, primeiro país a aprovar casamento legal de homossexuais. O mundo jaz no maligno. Os tempos estão como se cumprindo. As profecias estão caminhando. O Senhor tem pressa. Um homem rico lá na Inglaterra resolveu fazer aquilo que o jovem rico não quis fazer. Que Jesus falou para o jovem rico, vai, vende tudo que tem, distribui para os pobres, vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Ele não quis fazer isso. Um jovem lá na Inglaterra disse, eu vou fazer isso. Pegou toda a sua fortuna, que era grande, vendeu, distribuiu tudo, reservou só uma parte, uma pequena parte. Ele estava recém se casando e ele deu para sua esposa, disse aqui, quero dar para você, eu não quero que a minha decisão afete você. Isso aqui você vai administrar. Essa pequena parte ainda era uma grande parte. E ela falou, você acha que eu vou perder o privilégio de também oferecer tudo ao Senhor? E ela também ofereceu, os dois foram para a África, deram a sua vida lá pregando o evangelho. Queridos, não é só na África, ou só entre os índios Alcas. Eu gostei quando ouvi Vitor falando que lá em Cuba, eles não podem sair de lá, estão proibidos de sair de lá, mas diz, nós somos missionários. Nós somos missionários aqui nesta quadra onde eu moro. Nós somos missionários aqui nessa rua. Nós somos missionários aqui nesse bairro. Nós somos missionários aqui em Cuba. Queridos, todos nós, missionários quer dizer enviado, todos nós somos enviados para sermos pães. Somos pão que vamos compartilhar com Jesus esse ato de alimentar. Eu sou o pão que desceu do céu, o pão da vida. Curve sua cabeça. Vamos meditar nesse pão que desceu do céu.
O Senhor está falando com cada um de nós nessa noite com voz muito clara. Ele fala ao seu povo através de visões, ele fala através do seu ensino. E nessa noite o Senhor está nos chamando a essa tomada de posição. Que neste momento cada um de nós, de todo o coração, juntos ofereçamos-nos a Deus. Queremos render as nossas vidas a Ti nesse ano de 2008, como Moisés já nos conduziu, Senhor. Queremos ser pães partidos, Senhor, distribuídos. Não queremos olhar para a nossa insuficiência, Senhor, mas queremos olhar para Ti, pão da vida, pão vivo. E queremos repartir de tudo que Tu tem nos dado, Senhor. Não queremos perder a validade, Senhor. Não queremos ficar estocados, Senhor. Queremos ser abençoados como temos sido. Queremos ser partidos e doados, Pai, para alimentar uma multidão. Em nome do Senhor Jesus, renda a tua e a minha vida neste momento de todo o coração. Uma definição, decisão. Cada momento desse ano de 2008 e para o resto de nossa vida. Em nome do Senhor Jesus.
Os irmãos podem ficar em pé. Quando você, meu irmão, tomar o pão nas suas mãos, você pode dizer para o Senhor: é um privilégio te ter em mim para eu também ser pão. Que grande privilégio. Sei de algumas pessoas que estão aqui que estão pagando preço de ser partido para poder alimentar e transformar situações muito difíceis e algumas até escabrosas. E o Senhor vai dar vitória a estes irmãos. É certo? Entregamos a Ti, Senhor, dedicamos este pão e, como fez o teu filho, nós o partimos. E te rogamos que, assim como ele nos alimentou, ele é o pão da nossa vida, nós possamos, à semelhança dele, deixar-nos partir para alimentar a muitos que estão famintos, como nos foi dito. Obrigado, Senhor. Consagramos estes pães neste momento tão especial de nossa vida como igreja. Amém.
A palavra de Deus e a ciência dice que a sangre es vida. Y cuando nos levantamos el cáliz del Señor para beber este vino que representa la sangre de Él, significa que Él nos dio la vida de Él para que nos tengamos vida. Señor, nos somos gratos por el enorme sacrificio de tu Hijo Jesús.
Obrigado, Jesús.
Reconocemos, Señor, que gracias a Él, gracias al sufrimiento, al quebrantamiento que Él tuvo, Señor, en aquella cruz, es que nos tenemos vida delante de ti y podemos agradecerte a salvación. Podemos reconocerte como Padre y Señor de nuestras vidas. Agora, Senhor, nós queremos abençoar este cáliz para que ele seja realmente um alimento vivo para nossas almas, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos.
Aleluia.
Amém e amém.
Nós vamos ter a oportunidade de comer de Cristo, pão da vida. Ele disse, isto é meu corpo. Comei dele todas as vezes que comerdes, anunciai minha morte, até que eu venha. Este é o meu sangue, sangue da aliança, que é derramado por vocês. Bebam dele todos. Eu não vou beber mais desse fruto da videira, até aquele dia que ele disse que vai beber conosco lá no reino do Pai. Queremos chamar os amados que vão nos ajudar a repartir o pão. Os demais irmãos sentem meditando. Eu quero que todos curvem as cabeças. A palavra diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Não é para examinar e não comer, é para examinar e comer. Se há alguma coisa a confessar, confesse. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar todos os pecados. Se alguém, você precisa se reconciliar, se ele está aqui, reconcilia hoje. Se ele não está aqui, decida reconciliar com ele. Se alguém que precisa de perdão, resolva estender o perdão. Todos que já fizeram essa aliança com o Senhor, pode comer desse pão. Se você ainda não foi batizado, aguarde para fazer esta aliança. Se teu filho ainda é pequenininho, é uma boa oportunidade para ensinar a ele sobre o pão que desceu do céu, sobre o sangue da aliança, explicar para ele que no devido tempo ele também vai participar, mas que ele já faz parte do reino de Deus. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Vamos todos receber o pão. Quando todos tiverem recebido, por favor, esses irmãos aqui voltem aqui, e quando todos estiverem aqui, nós vamos comer juntos o pão. Amém. Enquanto você examina a si mesmo, meditando, os irmãos vão estar cantando aqui. Você medita no Senhor.
Melhor.
Querem compartilhar sua vida?
Dar minha vida, meu coração, a mão estendida de amor e perdão. Assim foi Jesus quando a vida nos deu. Com tudo é possível.
Receberam o pão? Se alguém não recebeu, faça o sinal com a mão para receber. Todos receberam? Então, por favor, os que estavam distribuindo, voltem aqui. Quando todos chegarem aqui, nós vamos participar juntos do pão. Enquanto eles chegam, queria que você curvasse sua cabeça, lembrasse da palavra do apóstolo João que diz: se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Filhinhos, essas coisas vos digo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. E Ele é o pagamento, Ele é a propiciação pelo nosso pecado. E não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E ele disse: este é meu corpo, tomai, comei dele todos. Vamos comer juntos o pão da vida, Jesus?
Todos nós apreciamos uma posição de privilégio. Dois dos discípulos de Jesus rogaram a sua mãe que fosse falar com Jesus para que no reino eles pudessem ocupar um lugar de privilégio, um à esquerda, outro à direita. E Jesus não respondeu à mãe, respondeu a eles, fazendo-lhes uma pergunta: podeis vós beber o cálice que eu irei beber? E eles disseram: podemos. Jesus disse, pois é, de fato vocês vão beber. Um foi o primeiro apóstolo a ser passado ao fio da espada. E o outro, já velhinho, estava exilado na ilha de Patmos. Beberam do cálice. O João, que estava exilado, segundo uma ótima tradição, morreu na cidade de Éfeso, num outro martírio depois. Ambos beberam do cálice. A pergunta para nós hoje, Ismael nos falou tanto do pão partido, é: podemos nós beber desse cálice que Jesus bebeu? Estamos prontos para isso? Responda a essa pergunta enquanto você vai participar do cálice que nos recorda do seu imenso e incomparável amor.
Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
Madalena, onde está? Está bem.
Queremos também, agora, enquanto servimos do vinho, abençoar a vida do Edno e da Clarissa. É Clarissa? Acertei? Eles vão passar 6 meses na Inglaterra, trabalhando lá, primeiro para o reino de Deus, depois as outras coisas que o senhor vai dizer lá. Um aperfeiçoamento, né, na área profissional e um aperfeiçoamento no serviço ao Senhor. Aleluia. Então, os irmãos querem estender as mãos sobre eles para abençoá-los?
Pai, com muita gratidão, com muita alegria, com a convicção da tua condução na vida do Edno e da Cacá, nós enviamos eles em nome de Jesus. Senhor, sabemos os grandes planos que tu tens separado e preparado para esse casal, Senhor. Sabemos o caminho sobremodo excelente que está no teu coração, Senhor, preparado antes da fundação do mundo para a vida deles, Senhor. Agora, Senhor, na autoridade do teu nome, Jesus, nós os enviamos para aquela terra, Senhor, e que aquela terra árida, Senhor, receba da tua chuva abundante, Senhor, através da vida do Edno e da Cacá, cheios do teu Santo Espírito, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Toda a graça, Senhor, todo o dom, manifestas abundantemente, Senhor, na vida desse casal, Senhor Deus, em nome de Jesus. Livra-os do mal, livra-os de toda a intenção do inimigo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Edno e Clarissa, nós enviamos vocês na graça, na dependência absoluta do Senhor Jesus, no nome dele mesmo que oramos. Amém.
Quero pedir à igreja atenção agora. Temos uma palavra do Senhor, queremos ouvir com atenção, então, os pais, calmem as crianças um pouquinho. Vamos ouvir a palavra do Senhor.
Boa noite, irmãos. Queria compartilhar com vocês um sonho que eu tive há umas semanas atrás. Eu sonhei que o Ion me ligou e disse assim: Madalena, tu podes comprar os pães da ceia para nós? E eu disse: claro, Ion, posso. Quero dizer para vocês que no sonho eu estava com disposição de comprar os pães. Tudo tranquilo, eu aceitei o pedido dele. E depois eu me encontrei no sonho numa reunião assim, da igreja. E era hora da ceia. E começaram a servir um monte de migalhas. Mas migalhas mesmo, sabe assim quando cai? E aquilo foi que eu recebi. Uma irmã compartilhou comigo aquelas migalhas. Eu disse: por que estão servindo isso? Cadê o pão? E aí na mesma hora eu me dei conta que eu não tinha suprido, era eu que deveria ter comprado o pão. E eu quero dizer para vocês que eu me acordei com uma sensação muito ruim de que eu deveria ter suprido o pão e não supri. Eu não perguntei para o Ion quantos pães eram, em que lugar deveria ser comprado, o recurso, nada. Eu me dispus, mas houve uma negligência minha, assim, total. Eu me acordei com uma sensação clara e eu compartilhei isso, inclusive, com uma companheira bem próxima minha. E confessei para o Senhor, assim: eu não estou repartindo o pão que o Senhor quer que eu compartilhe. Agora, quando o irmão Vilmar começou a falar, e ele falou do quarto com depósito de pão, eu olhei para ela que está do meu lado e eu disse: é os pães que eu não comprei. E aí, no final, veio toda a palavra. Eu não estou falando isso, assim, para graça, para... Mas, realmente, eu quero confessar para vocês. Eu creio que eu não tenho repartido todo o pão que o Senhor tem depositado na minha vida. Um dia eu li um texto, eu não lembro onde está, acho que é Lucas, sobre a hora da ceia. E eu quero dizer para vocês que teve duas palavras que levantaram da Bíblia como se fosse três dimensões, e eu não estou inventando. Elas saíram fora da Bíblia. Era bem assim, amados: recebei e reparti. Só isso. Saiu da Bíblia, levantou, recebei e reparti. Naquele dia, muito tempo atrás, o Senhor tocou meu coração. Não é para a gente receber e guardar. É para a gente receber e repartir. Que o Senhor nos ajude, cada um de nós. Eu quero confessar para vocês o meu pecado. Em nome de Jesus.
De graça recebei, recebeis, de graça dai. Todos receberam vinho? Falta alguém receber o vinho? Faz o sinal com a mão. Tem alguém que não recebeu o vinho ainda? Todos receberam? Amados, agora é aquela hora gostosa de você abençoar o seu irmão. Você vai repartir não só o pão, que é Jesus, vai repartir um pouquinho de si mesmo. Repartir amor, repartir uma palavra profética, repartir graça. Tem graça em você. Tem graça para dar de comer lá fora e aqui dentro também. O pão que é para ser dado é lá fora, mas dentro também. Vamos nos dar uns aos outros. Se falta pão, pode vir aqui na mesa tomar pão. Há pão aqui. Se for pouco, o Senhor vai multiplicar. Vai dar para todos. Vamos nos abençoar mutuamente. Em nome de Jesus.